Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria o Senhor nos concede de estar na sua casa mais uma vez. E hoje fomos agraciados por uma bela chuva, uma boa chuva que trouxe aí um frescor para a gente, não é mesmo? Meus irmãos, eu gostaria de aproveitar que todos estão de pé. Evangelho segundo relato de Lucas. No capítulo 10, verso 38, uma história bastante conhecida dos irmãos, uma história conhecida das crianças também. Mas nessa noite, aprouve o Senhor falar conosco através dessa simples palavra. Eu creio que o Senhor irá falar conosco, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38, nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Meus irmãos, podem tomar os vossos assentos. Observando a palavra de Deus, meus irmãos, eu encontro aqui um grande desafio para Marta e encontro um desafio para muitos crentes da era moderna. Hoje, acredito que muitos deixaram de vir à igreja porque estavam em outros compromissos, atarefados em tantas outras coisas. Talvez alguns não chegaram a tempo do trabalho, outros correndo para a faculdade, outros com tantos compromissos que lhe impediram de estar aqui na casa do Senhor. Então, meus irmãos, eu encontro um grande desafio. Como ter a fé de Marta no mundo, ou melhor, como ter a fé de Maria no mundo de Marta? Como servir a Deus, como estar na presença de Jesus, mediante a essa rotina tão puxada, tão complicada, que muitos de nós vivemos, que muitos de nós estamos acometidos com nossas responsabilidades, com o nosso trabalho, com os nossos afazeres, e por que não dizer, muitos estão ainda comprometidos com os trabalhos dentro da própria igreja, cansados, afadigados. No entanto, meus irmãos, quando eu olho para essa pequena aldeia, que ficava distante de Jerusalém, por volta de 3 quilômetros, Jesus ia até Jerusalém e ele resolveu fazer uma parada na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E eu tenho que dizer que Marta era a mais velha de 3 irmãos, Jairo, Lázaro, Marta, Maria. Eram 3 irmãos, o interessante que não fala aqui dos pais de Marta, mas fala de Marta. Acredito eu que por ser ela a mais velha daquela família, ela tinha a responsabilidade sobre aquele lá, sobre aquela casa. Quando o evangelista Lucas, ele começa a escrever a sua carta e ele posteriormente escreve o evangelho e endereça o evangelho a Teófilo. Ele então é o único que tem a preocupação de relatar a história de Marta e Maria. Você não vai encontrar a história de Marta e Maria em nenhum outro evangelho, porque Lucas fazia questão de mostrar ao seu amigo Teófilo o quão importante era para o crente, para o cristão, manter um relacionamento com Jesus. O quão importante é, em meio às dificuldades da vida, às muitas tarefas da vida, manter a comunhão com Jesus. E esse é o nosso desafio hoje, meus irmãos. A tecnologia está aí. Os trabalhos estão cada dia se acumulando mais. E parece que nos falta o tempo. Parece que nos falta a oportunidade de fazermos aquilo que é necessário. Aquilo que realmente deve ser feito. E o desafio não é outro. Como viver a fé de Maria num mundo cada vez mais complicado e que exige muito mais de nós? Nossos filhos parece que exigem muito mais de nós. O nosso trabalho parece que exige muito mais de nós. E como encontrar espaço para as coisas que são de Deus? O interessante é que quando Jesus ia para Jerusalém, ele resolve pernoitar na casa de Marta. Marta, mais que depressa, recebe Jesus no seu lar. E Marta, ela tem uma preocupação que parece ser muito louvável. Ela tem a preocupação de servir a Jesus. Se eu perguntasse a cada um de vocês, qual de vocês não gostaria de receber Jesus? E recebendo Jesus, vocês fariam o melhor para Ele. Há poucos dias tivemos o Natal, tivemos o Ano Novo. E muitos de nós recebemos em nossas casas, em nossos lares, parentes que nós amamos muito. E nós não medimos esforços para fazer o melhor para eles. Para lhes tratar da melhor forma possível. Marta, quando recebe Jesus no seu lar, ela tem essa preocupação. A preocupação de oferecer para Jesus o melhor. Dar o melhor tratamento para Jesus. Fazer aquilo que realmente era necessário para que Jesus se sentisse acomodado na sua casa. Marta, ela começa a andar para um lado, para o outro. Ela começa a fazer as suas delícias, a sua comida. Marta começa a trabalhar, a limpar a casa, acomodar o mestre da melhor forma possível. Só que nos diz a história que Marta não era só. Ela tinha uma irmã chamada Maria. Não sei se Maria era a mais nova ou se ela era do meio, mas fato é que ela era a única mulher junto com Marta naquela casa. E Marta, vendo Maria aos pés de Jesus, me parece que ela fica um tanto incomodada. Porque Maria, o crente possa estar, meus irmãos, em meio às tribulações da vida, em meio às lutas da vida, parece que Maria estava no lugar onde havia paz, onde havia descanso, onde havia guarida para o seu coração. Ela estava aos pés de Jesus. O interessante é que Maria aparece 3 vezes nos evangelhos de Jesus. Ela primeiro aparece em Lucas 10:39, assentada aos pés de Jesus, para ouvir de Jesus a palavra do Mestre. Depois, no capítulo 11 de João, verso 32, ela está aos pés de Jesus, chorando e lamentando com Jesus. No capítulo 12, ainda de João, verso 3, ela se derrama aos pés de Jesus em adoração. O fato é que nessas 3 ocasiões, Maria estava aos pés de Jesus. Se existe uma dor, se existe uma complicação, se existe uma tribulação na sua vida, se existe algo que conspira contra você, meu irmão, saiba que o melhor lugar para se estar é aos pés de Jesus. Aleluia. Aprendendo de Jesus. E nos diz a palavra do Senhor: aprendei de mim que sou manso e humilde, e encontrarei o quê? Descanso para as vossas almas. Quer descanso? Quer bênção? Quer paz? Quer vitória? É aos pés de Jesus, meu amado. É aos pés do Senhor, e não há outro lugar que não seja esse. Aos pés de Jesus. No capítulo 11 de João, Maria, ela já não estava aos pés de Jesus para aprender de Jesus, mas ela estava aos pés de Jesus chorando, conversando com Jesus, questionando com Jesus algumas coisas. Sabe, meus irmãos, é nos pés de Jesus que nós encontramos descanso para as nossas almas, respostas para as nossas orações, alívio para as nossas aflições. Marta não havia entendido isso ainda. Marta estava ali tão preocupada, e a sua preocupação era até louvável, porque ela queria receber bem Jesus. Assim como nós, se recebêssemos Jesus nas nossas casas, ao invés de Marta, também faríamos o melhor para o Mestre. Meus irmãos, e aí eu encontro uma coisa que me deixa um tanto quanto preocupado. Serviço para Deus não precede, não vem antes de comunhão com Deus. Marta estava tão preocupada em oferecer a Jesus o melhor conforto, a melhor comida, o melhor repouso. E ela se esqueceu de que ela deveria, a exemplo de Maria, estar aos pés de Jesus. Muitas pessoas, muitos crentes, inclusive eu, pode se apegar no seu trabalho cristão, pode se apegar no seu trabalho cotidiano, e isso é louvável, mas jamais devemos nos esquecer que o melhor lugar para eu e você estar é na presença de Jesus, aos pés de Jesus, seja aprendendo de Jesus, seja chorando, gemendo aos pés de Jesus, ou seja, como no capítulo 12, verso 3 de João, adorando a Jesus, aleluia. Fato é que trabalho para Deus, para Cristo, não precede a comunhão com Cristo. Aleluia. Meus irmãos, porém, o verso 40 nos diz que Marta andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? A palavra-chave do verso 40 não é outra senão distraída. Meus irmãos, o crente distraído, a pessoa distraída, é um problema. E é um problema para a vida cristã, a distração. O mundo tenta nos distrair de tantas formas, roubar a nossa atenção de tantas formas, tenta roubar, tirar a nossa comunhão com Deus de tantas formas. No entanto, Jesus faz uma advertência aqui no verso 40 e diz que, porém, Marta andava um tanto quanto distraída. No capítulo 25 de Mateus, nós vamos encontrar ali a parábola das 10 virgens, 5 loucas e 5 delas prudentes. E se você observar ali o texto, você vai encontrar que 5 delas estavam distraídas. E elas se distraíram e esqueceram de comprar o azeite para encher a sua botija, para que quando o Senhor viesse, não a achasse ela em falta. No entanto, elas se distraíram com as questões dessa vida. Meus irmãos, que nós não venhamos nos distrair ou encontrar nesse mundo distrações que possam nos distanciar do Senhor, que possam nos afastar de Cristo, seja ela o nosso trabalho secular, ou por que não dizer até mesmo nosso trabalho na igreja, porque cargo na igreja, função na igreja, não é garantia de céu, meus irmãos. Trabalho para Deus não é garantia de salvação. Haja vista aquilo que nos diz a palavra do Senhor, que naquele dia será um dia de surpresa, onde muitos que diziam: Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor, eu fiz a tua obra, e Jesus dirá: para trás de mim, eu não vos conheço. Ah, meus irmãos, isso me faz pensar que essas pessoas podem até ter feito algo para Deus, mas se esqueceram daquilo que Maria nos lembra, que é aos pés de Jesus que se ganha as maiores batalhas. É aos pés de Jesus é que encontramos descanso para as nossas almas. É aos pés de Jesus que encontramos refrigério para a nossa alma. Amém? Glórias a Deus. Marta andava distraída. Que eu e você, meus irmãos, nós não venhamos nos distrair em momento algum, mas que nós venhamos ser bons combatentes na palavra da verdade, na palavra do Evangelho, que nós possamos fazer a obra do Senhor, mas não só fazer a obra do Senhor, também termos um relacionamento com o Senhor. Isso é o principal e o mais importante. Agora, no verso 41, eu acho um tanto intrigante a resposta de Jesus, porque Jesus, assim, respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Se fosse eu no lugar de Jesus, eu diria: olha, fulana, Maria, fica à vontade, vá ajudar a sua irmã, precisa de você lá, e eu continuo aqui com os 12 discípulos conversando, e a hora que você voltar, a gente continua essa prosa daqui, tudo bem? Mas ajuda a sua irmã lá. Porque isso faz parte da nossa boa educação. Agora, a resposta de Jesus, ela foi intrigante, porque ele olha para a dona da casa, aquela que recebia Jesus, aquela que hospedava Jesus. E ao invés de Jesus dar essa resposta, parece que Jesus, ele queria deixar uma lição para Marta. Talvez Jesus queria deixar uma lição para os crentes de hoje. Talvez Jesus queria deixar uma lição para mim. E ele diz o seguinte: você está ansiosa, afadigada, com muitas coisas, mas uma só é necessária. Isso não quer dizer que o que Marta estava fazendo é errado. Isso não quer dizer que Marta é uma vilã porque ela estava trabalhando e deixou ali de ouvir o mestre. Isso não quer dizer que Marta é uma pessoa ruim, como já ouvi muitas pessoas pregarem a respeito de Marta e deturparem a imagem de Marta. Não. Marta era uma pessoa preocupada em servir o mestre da melhor forma possível. No entanto, o que Jesus queria deixar de lição para Marta era que o trabalho para Cristo, o trabalho para Deus é bom, mas a comunhão com Jesus é melhor ainda. Servir o Senhor com as nossas funções, com os nossos ministérios, é uma bênção. Mas ter comunhão com Ele é muito melhor. Ter o trabalho é excelente, mas estar aos pés de Jesus é muito melhor. Aonde é que você está? Você está como Marta, correndo de um lado para o outro, até mesmo com uma preocupação louvável, que é de agradar, de fazer um trabalho para o Senhor? Ou será que você está como Maria, aos pés de Jesus, procurando aprender de Jesus, procurando ser como aquilo que Paulo disse, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Talvez você está aos pés de Jesus. Eu tenho que te dizer uma coisa, que se você estiver aos pés de Jesus, como Maria estava, eu tenho que te alertar para esse perigo. Pode ser que você se torne mais parecido com Jesus. O pastor nos disse domingo atrás, domingo próximo passado, que quando você anda com uma pessoa, você adquire os costumes daquela pessoa. Se você andar com Jesus, você será mais parecido com Jesus. Você será mais próximo de Jesus. Você terá um relacionamento mais íntimo com Jesus, se você andar com Jesus. Se você estiver aos pés de Jesus. Meus irmãos, não tem como se esquecer de Pedro, que quando Jesus foi preso, Pedro seguia Jesus distante, e quando lá no Sinédrio, ele foi interpelado por uma mulher que servia ali naquele lugar, Pedro, quando foi perguntado se ele era um dos discípulos, Pedro disse: não, não sou, nem conheço esse homem. A segunda vez que Pedro foi perguntado, questionado novamente sobre o seu relacionamento com Jesus, ele disse: não conheço, nem sei quem é esse homem. Aí aquela mulher faz a seguinte observação: você é um deles, porque você fala como um deles, você age como um deles. Andar com Jesus, meus irmãos, te deixa mais parecido com Jesus. Aleluia. Você fala como um crente, você age como um crente. E olha só que legal, você é um crente. Você é um servo do Deus Altíssimo. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, Marta estava ocupada com tudo isso, com todo o trabalho. Com todo o trabalho. E eu não gostaria de pensar que poucas coisas causam maior estrago na vida cristã do que deixar de andar com Cristo. Ou trabalhar para Cristo sem ter uma vivência com Cristo. Mas Jesus disse para aquela mulher, Maria, Marta, uma só coisa é necessária. Uma só coisa necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Talvez você tinha muitos outros compromissos hoje. Talvez esteja passando agora na televisão um programa que você gostaria de estar assistindo. Um jogo que você gostaria de estar assistindo. Talvez uma palestra que você gostaria de estar participando. Talvez um encontro com os seus amigos, talvez um lugar diferente para estar, mas você, a exemplo de Maria, escolheu a boa parte, que é estar na casa do Senhor. Mesmo com chuva, mesmo com tantos obstáculos que apareceram, eu tenho que dizer que você escolheu a boa parte, que é louvar a Deus e aprender de Jesus nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, parece que Maria entendeu aquilo que foi pregado no domingo passado, quando foi lido aqui o capítulo 15 de João. E no verso 5 de João 15 diz lá que Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, não importa o tamanho do seu talento, a faculdade que você cursou. Não importa se você tem uma bela voz e canta muito bem. Não importa se você tange muito bem os seus instrumentos. Não importa se você tem uma boa eloquência, fala muito bem. O que importa é o tamanho da sua intimidade com Cristo. O que importa é o tamanho do seu relacionamento com o Senhor. O que importa é o tamanho do seu comprometimento com o Senhor. Aleluia. Maria entendeu isso. Maria entendeu que o melhor lugar para se estar era aos pés de Jesus. E Jesus fez questão de deixar claro para Marta que a escolha de Maria era a escolha acertada. Não quer dizer que Marta deveria deixar o trabalho de lado. Não quer dizer que Marta deveria abdicar dos seus esforços em fazer a vontade ou agradar a Jesus. Mas ela deveria, pelo menos, tirar um tempo a sós com Jesus. Ter um tempo de intimidade com Jesus. Ter um tempo aos pés de Jesus. Meus irmãos, que eu e você, nós, possamos ter um tempo a sós com Jesus. Aos pés de Jesus. Como recomenda ali em Mateus, no capítulo 6, dizendo que nós devemos entrar no nosso secreto, nos nossos aposentos, fechar a porta do nosso quarto e ali ter um momento de intimidade com o Senhor, um momento em secreto com o Senhor. Que nós possamos, meus irmãos, a cada dia, nos aprofundarmos na comunhão com o Senhor, no relacionamento com o Senhor. Lucas, que escreveu esse evangelho para Teófilo, e Teófilo, em grego, quer dizer amigo de Deus, parece que ele estava sugerindo que nós temos que desenvolver em nós um relacionamento com o Senhor, amém? Meus irmãos, que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente, que nós possamos entender que o melhor lugar para o crente estar é na presença de Jesus. A melhor escolha que um crente possa fazer é estar aos pés de Jesus. Não abdicar do trabalho, mas dosar o trabalho com a comunhão com o Senhor. O trabalho para Deus com comunhão com Deus. O trabalho para Deus não precede a comunhão com Deus. O trabalho para Deus não troca a importância de nós termos um relacionamento com o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar poderosamente, pastor.
Paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos num culto de libertação. E você está aqui porque você acredita em Jesus. Se você não cresse em Deus, você não viria à igreja. Mas como você crê, você veio. A palavra já foi pregada e nós ouvimos nessa noite que o melhor lugar para estar é nos pés de Cristo. E para estar nos pés de Jesus, agora nós vamos orar e falar com Ele, amém? Nós vamos falar com Jesus. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos agora, abra o seu coração, aleluias. O Espírito da Graça de Deus, esse amor, o amor que Jesus tem, esse dom, essa dádiva que o nosso Pai trouxe para nós, é uma dádiva abençoadora, meu irmão. Eu quero que você nessa noite sinta-se amado por Deus, como Maria sentiu-se tão bem aos pés de Jesus. Eu quero que você agora tenha, como pregador, o irmão já falou aqui, tenha agora o seu momento de intimidade. Intimidade. Feche os seus olhos. É um momento único para nós, na presença do Senhor agora, abrir o nosso coração, falar com Ele. Depositar no seu altar a nossa fé. Vamos orar a Deus agora. Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nós ouvimos a Tua palavra nesta noite. Como o Senhor, meu Deus, pousou na casa de Marta, na casa de Maria, na casa de Lázaro, nesta noite, Senhor. Nós cremos na presença do Senhor neste lugar. E diante dos Teus pés, da Tua santidade, diante do Teu amor, diante da Tua graça, diante, meu Deus, da Tua pureza, nós nos curvamos aqui nesta noite, porque nós queremos estar aos Teus pés, Pai. Nós queremos agora nos entregar, tirar as nossas reservas, e nós queremos, em o nome de Jesus, Pai, fazer como Maria, tirar a nossa ansiedade, oh meu Deus, a nossa inquietude. Tira de nós nessa noite, Pai, toda a sombra de variação, tudo aquilo, meu Deus, que vive nos perturbando, incomodando, e não nos deixa, meu Pai, ter uma comunhão maior, ter uma comunhão mais profunda. Nós pedimos para o Senhor nessa noite trabalhar em nossas vidas. Como o Senhor disse que ela escolheu a melhor parte. Então, nesta noite, nós queremos isso para nós. Nós queremos essa comunhão. Nós queremos esse relacionamento com o Senhor. Nós queremos, meu Deus, sentir a boa mão do Senhor trabalhando em nossas vidas, meu Pai. Ô Senhor, toca nesse homem, nesta mulher, neste jovem, na minha vida, na minha família, na família dos irmãos, nos lares, em todos aqui presentes, que a glória do Senhor cobre este santuário, a glória do Senhor cobre esse lugar, cobre a tua igreja, cobre este homem, esta mulher, que precisa de um toque nessa noite. Senhor, essa pessoa que precisa de um toque especial do Senhor na vida dele. Manifesta, meu Deus, o Teu poder. Manifesta, meu Deus, a Tua glória. Manifesta a Tua unção poderosa. E liberta, Senhor, do cativeiro, do mal, de toda obra contrária, todo espírito negativo da distração que tem roubado a obra que o Senhor tem na vida de cada um. Não deixa, Pai, que a Tua mão repreenda nesta noite. Senhor, liberta com Teu poder, meu Pai. Repreende a ave de rapina que quer roubar a palavra do coração. Repreende a ave de rapina que quer levar embora as promessas do Senhor. Nós rejeitamos nesta noite. Que os Teus filhos sejam abençoados. Que os Teus filhos sejam curados. Que os Teus filhos sejam libertos, que o Senhor seja glorificado, exaltado, honrado, adorado na vida deles. Senhor, abençoa, abençoa a saúde física, mental, espiritual, abençoa, Senhor, os negócios, o trabalho, a vida de cada um, que a presença do Senhor esteja sobre todos os irmãos, todos nessa noite, Pai. Aqueles que te servem, bem nenhum lhe falta, porque o Senhor é o Deus que supre, meu Pai. O Senhor é o Deus que abençoa, o Senhor é o Deus que guarda, ainda que o inimigo ruge como leão, o Senhor, aleluia, está ao redor do Seu povo, Pai. Em o nome de Jesus, nós oramos, declarando a Tua bênção, a Tua vitória, a transformação, a libertação, a prosperidade, a graça, o crescimento, e o Senhor seja glorificado. Quantos creem, diga amém, Jesus. Põe a mão na tua cabeça e diga, em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos o Senhor com alegria, cantaremos com júbilo na presença do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Em nome de Jesus, que você, sua casa, sua família, sejam ricamente abençoados.